Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
No assunto de hoje, estaremos tratando um dos pontos centrais da vida do cristianismo. Iremos falar também sobre uma das palavras que talvez seja a mais almejada e desejada por todos nós. Desejamos ter bênção em nossa vida. É tão difícil descrever essa palavra em si, bênção, o que é bênção. Mas se nós falarmos, você deseja ser abençoado, dificilmente teremos alguém que dará um passo atrás, mas sim dois ou três passos adiante, levantando sua mão e clamando, pedindo, sim, eu gostaria de ser abençoado. Uma das palavras mais lindas que nós temos. Com certeza, desejamos ser abençoados e eu quero deixar claro algumas coisas a respeito dessa palavra, desse termo, bênção, que com certeza atrai a dezenas ou milhares de pessoas. A palavra em alemão, quando preparei esse tema, foi para pregar em uma igreja na Alemanha. A palavra significa marca ou marcado. Se fala Segen em alemão e ela descreve uma pessoa que tem uma marca como de reconhecimento da parte do divino e que todos reconhecem, essa pessoa é marcada, é gesegnet. Ela tem uma marca de reconhecimento de alguém que está acima do ser humano. Olha que bonito, você já pensou? Nós termos uma marca, e essa marca não é visual de forma que você vai tatuá-la no seu corpo, ela é uma marca que se vê através da atitude e através do decorrer da vida da pessoa, você percebe que pessoa abençoada, marcada pelo divino. É isso que justamente comove e faz com que essa palavra seja tão almejada. Ao falar a respeito de bênção, precisamos deixar claro quatro coisas. Se necessário, anote-a para você não confundir ao falarmos sobre esse assunto. Primeiro, bênção não se pode comprar. Você, com todo o seu dinheiro do mundo, jamais teria acesso através das finanças, jamais teria acesso ao que é divino. Bênção não se conquista pela força ou por atitudes mágicas. Não existe algum segredinho, algum abracadabra, ajoelha, levanta, repete tal frase. Não existe essa fórmula para que você, através da sua atitude ou da sua força, receba. Bênção é algo que acontece no mundo espiritual. Bênção é recebida e transmitida pela fé. Talvez seja essa a descrição mais importante das quatro. A bênção é recebida e transmitida pela fé. Portanto, cada vez que nós usamos as palavras de bênção em nosso linguajar, precisamos ouvi-las ou transmiti-las através da fé em nosso coração. Um texto muito abençoador, já desde do Antigo Testamento, é Números capítulo 6, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Tais palavras não passam de palavras se não forem ouvidas com fé. Se enquanto eu falei, você com fé creu em seu coração de que aquele Deus lá no alto pode deixar a sua marca sobre a sua vida. E ao mesmo tempo, se eu não falar e expressar essas palavras com o coração cheio de fé, de que o Senhor, neste momento, enquanto falo através da rádio, seja por mensagem gravada ou seja transmitida ao vivo, eu preciso crer de que existe um Senhor muito acima de mim, que deseja colocar a sua marca sobre a sua vida. Por isso, a bênção precisa ser recebida ou transmitida pela fé. Nós vamos para uma breve música e logo em seguida eu quero falar sobre a bênção e a oração na vida dos solteiros, dos casados e também na vida familiar.
Não Deus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Palavra de amor, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
Estou certo de que uma vida marcada pela bênção do Senhor, ela é possível, seja em qual estágio da vida você estiver ou permanecer. A vida de bênção, ela não está reservada nem para pastores, nem para padres e nem é exclusiva de quem está casado ou seja solteiro. A bênção é para todas essas situações diferentes de vida e por isso quero falar primeiramente a respeito dos solteiros. Você pode e talvez já é muito abençoado como solteiro. Muitas vezes nós colocamos a falsa crença em nossa mente de que precisamos algo mais para sermos abençoados e felizes. Porém, a própria vida de solteiro já pode ser ou é muitas vezes uma vida completamente abençoada. Nós temos às vezes um certo preconceito, um certo vício de convidar ou estimular todos os solteiros a se casarem, e talvez não exista nada de errado nisso, apenas é um forte desejo de que o seu sobrinho, seu irmão, sua tia se casem, mas nós temos que cuidar para não empurrar na nossa cabeça de que apenas o estado de casado é uma bênção, porque se fizermos isso, estaremos nos esquecendo de que o nosso próprio Mestre, Senhor Jesus Cristo, teve uma vida de solteiro e a vida mais abençoada que alguém passou aqui nessa terra foi a vida exemplar de Jesus Cristo. Podemos esquecer que apóstolo Paulo e assim muitos outros viveram a bênção do Senhor também no tempo de solteiro, ao estar sozinho. Então eu desejo que todos os solteiros desfrutem de uma vida de oração debaixo da graça, da bênção e da misericórdia do nosso Deus. O tempo de solteiro pode ser um tempo especial para servir ao Senhor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, dizendo que o homem que não é casado preocupa-se melhor com as coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Temos solteiros em nossa igreja que são uma bênção, como muitos casados ainda não conseguiram talvez experimentar a mesma intimidade com o Senhor, nunca usaram tanto seus dons e talentos como muitos solteiros têm feito através da sua vida. Então, eu desejo bênção para todos os solteiros que estão me ouvindo, e caso você seja um solteiro que esteja querendo, desejando casar, o apóstolo Paulo também vai dar uma dica para você, para que você continue sendo abençoado, não se ponha em julgo desigual com descrentes. Ele vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Solteiros que desejam uma vida abençoada no seu futuro matrimônio, procure alguém que tenha a mesma marca. Lembra, no início do programa, a palavra germânica. Para a bênção, Segen, marca, alguém marcado pelo Senhor. Vocês solteiros, procurem casar, procurem já até um namoro com uma pessoa que tem essa mesma marca, que conheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia também nos fala a respeito de uma vida abençoada, de oração e bênção para os casados. Um dos grandes segredos da oração e de receber do Senhor aquilo que nós precisamos está em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, que diz que se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se acham, preste atenção, dois ou três unidos, reunidos em seu nome, ali estou no meio deles. Um dos grandes segredos da vida abençoada, de oração e intimidade com o Senhor no matrimônio, está na união, na conexão do próprio casal diante do Senhor. Sabe por que muitas orações de casais não são atendidas? Não é por falta, talvez, de tempo de oração, mas é pela falta da união entre os dois. É como se a oração não surtisse efeito, não traz paz, não traz bênção. As coisas não avançam na vida do casal porque existe a falta de conexão entre eles. Falta os dois se unirem no casamento. O apóstolo Pedro provavelmente atacou uma das problemáticas de sua igreja. Imagine uma igreja aí toda santinha, toda comportada diante dos pastores na hora do culto. Porém, quando Pedro escreve a sua carta, ele revela um problema que estava mais a fundo na vida conjugal das pessoas que ali se encontravam. Pedro fala da falta de respeito e honra no dia a dia que estava bloqueando as orações do casal. Talvez você tenha que abaixar a sua cabeça nesse momento para não olhar para o rosto do seu cônjuge, porque você sabe que o pastor, agora através do Espírito Santo, sem saber, está falando do problema da sua casa. Mas se faltar respeito e honra no relacionamento entre vocês, olha, Deus está sussurrando aqui para que vocês escutem. Não pensem que essas orações serão ouvidas se vocês não se tratarem com respeito no dia a dia. Pedro fala isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ele vai dizer: ó maridos, comportai-vos sabiamente no convívio com as mulheres, pois são o sexo mais frágil. Porquanto, elas são herdeiras também, com o mesmo direito de vocês, da graça que dá a vida. E aí Pedro diz assim: tratai-as com todo respeito, para que não se bloqueiem, nada se oponha às vossas orações. Dá uma lida lá no texto. Pedro está dizendo que as orações serão bloqueadas, terão uma oposição, elas não passarão do teto da casa se não existir o respeito do marido para com a mulher e, logicamente, da mulher para com o seu marido. Então, você quer uma vida de bênção, aquela marca registrada de Deus no seu casamento, coloque ali no dia a dia honra e respeito um para com o outro, para que as orações e a bênção do Senhor não sejam bloqueadas na vida do casal. E por último, envolvo aqui agora os filhos também. Bênção na vida familiar. E com certeza eu conecto aqui o mesmo pensamento de Mateus 18 que nós lemos antes. O segredo da bênção familiar está na conexão, está em unirem-se uns aos outros, em nome de Jesus, para que as orações sejam respondidas. Nós vivemos um tempo onde a família nunca teve tanta chance de estar conectada, via WhatsApp, via Facebook, via Wi-Fi, Bluetooth, via cabo. Existem dezenas de formas de nós nos conectarmos, mas também vivemos um tempo onde nunca os corações de pais e filhos estiveram tão desconectados como na atualidade, porque as muitas conexões com o mundo nos levam a perder a conexão dentro de casa. Nós precisamos, no século e no milênio que nós estamos vivendo com toda a modernidade, nós precisamos aprender a enviar dados de um coração para o outro. Nós precisamos aprender a receber dados, informações, sentimentos, emoções do coração que está ao lado da gente, dentro do quarto, talvez escondido. Às vezes nós não nos conectamos como família e queremos que Deus derrame a sua bênção no meio da desconexão familiar. E o segredo de Mateus capítulo 18 diz que está na união e na conexão de pais e filhos. Termino relatando uma notícia que vi na televisão poucos dias antes de voar para a Alemanha com a minha esposa, aonde levei essa mensagem a uma igreja no sul da Alemanha. Assistindo o jornal da manhã, apareceu que no último verão na Europa estavam acontecendo tantos afogamentos como nunca na história da Europa. Afogamento de crianças. Durante o verão, os pais estavam numa piscina ou estavam em algum lago tomando banho com seus filhos. E em muitos e muitos lugares aconteceu a mesma história. Os filhos se afogavam e o grande motivo pronunciado pelo Corpo de Bombeiros da Alemanha foi de que os pais estavam no celular enquanto os filhos estavam se afogando a poucos metros de distância dos seus próprios pais. E o Corpo de Bombeiro emitiu uma nota então pedindo que os pais, por favor, os pais, tirem um pouco o olho do celular para estarem de olho nos seus filhos, porque os bombeiros podem fazer o seu serviço, mas os mais interessados em que os filhos não se afoguem devem ser os pais e não os bombeiros que ganham pago para fazer. Isso nos revela algo da nossa atualidade muito perigosa, e eu me incluo nesse perigo. Nós podemos estar de olho na vida de todo mundo através do nosso celular, enquanto os nossos filhos talvez estão se afogando espiritualmente, sem que os nossos olhos vejam. Desejo que Deus nos acorde, de que Deus nos desperte, para que nos conectemos aos corações dos nossos filhos novamente. Para que você, pai, não perca a sintonia, a frequência do batimento do coração do seu menino, da sua garotinha. Deus tenha misericórdia de nós quando esquecemos de olhar com amor, com atenção para as mensagens que os nossos filhos nos enviam. Peço aos filhos também aqui, para que você esteja numa família abençoada. Filho, se conecte também com o coração do seu pai. Filho, quando foi a última vez que você perguntou ao seu pai também: pai, como você está? Nem os pais, nem os filhos são de ferro. Ninguém é super-humano e todos nós carecemos de conexões próximas do coração. E a Bíblia diz que é ali na união dos irmãos que Deus derrama a sua bênção. Você deseja essa marca divina do Senhor sobre a sua vida familiar ou sua vida de solteiro? Então se conecte com a sua igreja, se conecte com a sua esposa, se conecte com os seus filhos e juntos dobrem os joelhos e digam: Senhor, nós não merecemos, nós não podemos comprar, mas nós desejamos a tua bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Ouça essas palavras com fé. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.
Nasci para ser abençoado e abençoado posso abençoar. Aonde estender minha mão, a bênção do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o Deus que sirvo tudo pode fazer. Nasci para ser abençoado, nasci para vencer. Se o mundo não te dá valor, também não considera teu agir. Se até mesmo chamam-te de louco, não dê ouvido, siga em frente. Porque tu és filho do grande rei, e alegre sempre deves tu viver. Se a solidão vier te apertar, feliz assim você deve cantar. Só pra vegetar, vem tão somente pra sobreviver. Sou resultado de um grande projeto, e o arquiteto me fez pra vencer. Nasci pra ser abençoado e abençoado posso abençoar. Aonde estender minha mão, a bênção do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o Deus que sirvo tudo pode fazer. Nasci pra ser abençoado, nasci para vencer.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.